Fala pessoal do Análise Verdão, eu sou a Valéria Contado e tá começando aqui mais um podcast das palestrinas para a gente falar um pouco sobre a modalidade do futebol feminino. E hoje a gente tem duas convidadas super especiais aqui para vocês. Eu vou apresentá-las daqui a um segundinho, porque antes eu queria apresentar a nossa já conhecida Luísa Boareto. Lu, boa noite, boa tarde, bom dia para você.
Salve, salve, galera, tudo bem? Eu sou Luísa Boreto e estamos aqui mais uma vez para falar sobre o nosso querido Palmeiras Feminino, que já vai começar aí uma temporada, então a gente vai com tudo.
É isso aí, Lulis. A gente tá cheia de ansiedade para essa nova temporada, né? E agora eu vou apresentar a nossa primeira convidada. Eu tenho certeza que vocês conhecem, vão reconhecer a voz dela, porque ela participa das transmissões aí do Campeonato Brasileiro, da CBF, do Campeonato Paulista também. Das transmissões do Palmeiras, quem acompanha o Palmeiras feminino lá do começo vão lembrar dela, e o Palmeiras masculino também, porque ela tá sempre por lá. Minha amiga Bianca Penha. Bia, bom dia, boa tarde, boa noite para você.
Fala Val, fala Luísa, todo mundo que já está conectado aqui para ouvir esse podcast. Estou muito feliz de participar. Mais uma vez agradeço o convite de vocês e bora falar de futebol, né? Que a gente gosta.
É isso aí, a gente gosta de falar de futebol, gosta de falar desse campeonato maravilhoso. E a nossa segunda convidada, vocês também vão reconhecer a voz dela, que também participa das narrações do Paulista, do Campeonato Brasileiro.
É a Elaine Trevisan, jornalista e narradora. Bom dia, boa tarde para você, Elaine.
Fala galera, tudo bem com vocês? Estou feliz também de poder falar um pouquinho mais de futebol feminino, participar dessa com vocês e vamos trocar algumas ideias aí.
Meninas, agradecer vocês por estarem aqui participando com a gente para falar do futebol feminino, né? A gente está aí chegando perto, a pouco mais de um mês aí do retorno das competições. E então a gente queria fazer esse podcast, como eu falei para vocês no off, para explicar um pouquinho de como foi a temporada de 2020, passar assim um retrospecto básico e falar um pouco das nossas expectativas para o campeonato de 2021 também. Espero que o pessoal que está assistindo goste, que vocês gostem do papo aqui com a gente. Queria começar falando com vocês a respeito desse campeonato de 2020. As meninas enfrentaram aí também uma pandemia, teve a paralisação, e mesmo assim os times conseguiram uma ascensão muito boa no cenário do futebol feminino. Queria saber de vocês o quanto que essa ascensão, quanto que essa visibilidade que o futebol ganhou. A gente sabe que o futebol feminino vai caminhando a passos curtos ainda para uma ascensão maior, mas eu queria saber de vocês o quanto que esse ano de 2020 foi importante para a modalidade do futebol feminino.
Aquele momento de indecisão, né, de quem que vai liberar o microfone, mas
É
eu
por
acho
ordem
que
alfabética,
2020.
Bianca.
Ah, perdão.
Eu gostei
Então
disso, da ordem
começa.
alfabética. Então começa aí, Bianca.
Se a Elaine mandou, eu obedeço, né? Afinal, ela é a narradora, eu sou a comentarista, eu vou na onda dela. Se ela manda, eu tô obedecendo. O ano de 2020, ele foi atípico para todo mundo, né? Eu acho que uma das coisas que mais a gente tem que celebrar foram as novas coordenações que chegaram para o futebol feminino e que não deixaram ele parar. Todo o calendário que foi criado para a modalidade, ele foi feito, mesmo a gente tendo alguns jogos, né, nesse ano, mas todo o calendário de 2020 ele foi cumprido. E isso é muito importante para que a gente possa continuar nesse crescimento que a gente vê da modalidade.
Eu concordo com a Bianca, acho que foi um ano atípico. Eu não sei se fiquei tão feliz com a execução dos campeonatos, já que eu acho que o futebol feminino teria que ter um pouquinho mais de cuidado. Em alguns campeonatos a gente viu algumas coisas acontecendo que não foram legais, a gente viu alguns times passando por grandes dificuldades, até por causa desse ano atípico. Não que a dificuldade no futebol feminino seja uma coisa atípica, ela existe desde quando o futebol feminino resiste aí e tenta ser de fato praticado com respeito, né? Mas apesar dos pesares, acho que a gente tem que comemorar. tanto na Federação Paulista, quanto na CBF e até na do Rio de Janeiro tiveram algumas evoluções. Acho que isso é muito legal. A gente fez, a gente tá fazendo ainda alguns campeonatos que sobraram aí de 2020, que não couberam no calendário por questão de protocolo de segurança, agora estão sendo realizados. A gente tá vendo destaque de times de Brasília, destaque de times do Rio Grande do Sul, isso é muito legal. Então eu acho que apesar dos pesares, a gente conseguiu passar por essa, não sei se da melhor forma, mas passamos. Eu acho que a gente aprendeu muito também esse ano de dificuldade, o que talvez teria que ter sido uma prioridade ou os cuidados que a gente tinha que tomar. Acho que a gente já teve uma experiência que não é legal, mas que de certa forma preparou a gente para esse ano que ainda está sendo diferente, né? Eu acho que a gente só se... Não sei se a gente pode falar se acostumou, mas a gente já entendeu um pouquinho como funciona essa questão de pandemia em 2021. Espero que a gente possa levar melhor isso.
Meninas, deixa eu perguntar aqui. Vocês chegaram a achar em algum momento que o campeonato, a modalidade feminina não ia acontecer por conta da pandemia, por conta dos critérios, que a CBF e as federações iam desistir das competições em si?
Olha, essa foi uma das minhas primeiras preocupações, eu não vou mentir, não. A gente sabe que a primeira coisa, quando tem a oportunidade de cortar, entre aspas, né, gastos, eles miram no futebol feminino, e para mim foi uma grande preocupação essa questão, tanto que a gente viu que mesmo com a CBF fornecendo, né, um valor para que as equipes pudessem manter as equipes femininas, alguns times utilizaram esses valores de outras formas, então eu tinha esse receio de que isso pudesse acontecer. Acho que faltou até um pouquinho de fiscalização, porque além de você dar esse valor, você tinha que realmente ver para onde ele estava indo, mas foi um receio bem grande que eu tive e fiquei feliz, no fundo, que não tenha acontecido, porque a gente sempre fala que dentre todas as coisas o futebol era menos importante, né, para voltar. Mas eu acho que se fizeram tudo para que o futebol masculino acontecesse com segurança, deveriam ter tido o mesmo cuidado com o feminino. Então, o retorno do futebol feminino, para mim, foi bem importante. E sim, eu tinha esse receio de não acontecer.
Eu acho que, igual a Bianca, eu tinha esse receio de, na verdade, acontecerem de um jeito errado. Como a Bianca falou aí da questão da prioridade, eu acho que do tanto que estava numa... O futebol vinha de um ano muito crescente, né? Tinha passado por um paulista maravilhoso, por um brasileiro também crescente, conquistado mais uma vez a Copa Libertadores. Quando eu digo brasileira, porque é um time brasileiro que conquistou, enfim, vinha de Copa do Mundo, então estava numa crescente muito grande a modalidade no país, as pessoas com maior visibilidade, o pessoal investindo mais, dando mais atenção ao futebol feminino, e eu fiquei com muito medo de como isso aconteceria em 2020. Na verdade, o maior receio não era a competição não acontecer, elas acontecerem, né? Da maneira que os times estavam se cuidando, alguns times não dando suporte, não ajudando suas atletas. Então eu fiquei com mais medo de como elas iriam acontecer. Achei que era o momento, talvez, de investir mais nas equipes, dar segurança às atletas e conseguir dar uma segurada, manter os times para depois retomar esses campeonatos com protocolos de segurança. Eles aconteceram, eu acho que todo mundo tentou fazer o máximo aí para que fosse de maneira segura. E não acho que foi um jeito ruim de acontecer, como eu falei na primeira pergunta. Acho que a gente aprendeu muito com 2020, acho que a gente consegue fazer melhor agora na questão de protocolo de segurança, mas também na questão de atenção, né, de assistência para os clubes e também para essas jogadoras. Aconteceu, foi bom, e eu espero que 2021 seja melhor.
Como vocês falaram aí, aconteceu esses dois campeonatos, o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, quer dizer, os estaduais, né? Eu falo paulista porque é voltado mais ao Palmeiras, então estou citando justamente paulista, mas aconteceu nos campeonatos estaduais, aconteceu o brasileiro. O Corinthians foi campeão paulista e foi campeão brasileiro. O Palmeiras disputou aí a semifinal e a final.
Que dor falar isso num podcast do Palmeiras, como o Corinthians foi superior nessa temporada passada, né?
Pois é, e aí que tá, o Palmeiras tem que brigar aí para conseguir bater de frente com uma equipe que tá tão forte, né? Então, falando um pouco sobre essa questão do campeonato que aconteceu em si, a audiência desse campeonato brasileiro foi muito boa, né? Eu lembro de assistir aos jogos e ver vocês falando, ai, vamos bater a meta e tal, e geralmente a audiência conseguia bater a meta que vocês estipulavam ali durante as transmissões. Queria saber de vocês, como vocês veem esse crescimento da audiência, se vocês acham que tem algum motivo específico e como que vocês fizeram para incentivar isso? Porque eu achava muito bacana que, assim, vocês falavam, ai, vamos bater a meta tal, se bater a meta, vai, de 5 mil pessoas assistindo agora, a Bianca faz uma dancinha na hora do intervalo. Eu queria saber como que era isso, como que vocês se planejavam para isso.
Olha, o plano eu acho que era muito não ter plano. A gente ia brincando no meio das transmissões, toda a equipe do Paulistão já se conhecia, né? A gente já é mais amiga, tem um entrosamento maior, então a gente brincava bastante uma com a outra dentro da transmissão e, claro, dentro do que é possível, né? Não dá para transformar também a transmissão só num stand-up. Então a gente fazia as nossas brincadeiras, conversava bastante com o público, porque tem um grande diferencial no futebol feminino, que o público que acompanha é um público que conhece as jogadoras, conhecem, né, as meninas. Então são pessoas que mandam informações pra gente, que a gente sempre vai acompanhar, vão ser os familiares, vão ser os primos, os amigos, todo mundo que tá lá. Então trazer essas pessoas para mais perto, para elas se sentirem parte dessa transmissão, é uma forma de fazer com que eles queiram compartilhar, com que eles queiram chamar os outros. E aí, é claro, né, a gente sempre tentava fazer aquela disputa entre os times, criar uma rivalidadezinha ali, para que mais gente participasse. Então eu gosto muito de brincar de, ah, se a torcida de tal tiver aqui, coloca o like, se a torcida de tal tiver aqui, coloca o coraçãozinho, porque isso vai fazendo com que as métricas subam, apareçam para mais pessoas. E eu sempre comento que a pessoa não gosta de futebol feminino porque não viu. A partir do momento que aparecer na timeline dela, ela clicar e assistir 5 minutos, ela vai ficar lá para acompanhar o resto do jogo. Então, fazer com que cheguem as pessoas, acho que é o ponto mais importante. Antes, não tinha como levar até as pessoas, não tinha transmissão. Acho que hoje está crescendo porque as pessoas vêm. Ninguém consegue gostar daquilo que ela não vê. Eu acho que essa é a lógica.
Eu acho que é um pouquinho disso que a Bianca falou. Eu acho que no brasileiro a gente bateu menos a questão de chamar tanto para interatividade, mas a gente chamava também, porque a gente lia bastante chat e tal. Mas no Paulista a gente tinha muito um foco nisso, de dar visibilidade, até porque afinal o Majestosa de 2019 tinha sido um recorde de público, né? O recorde de público no estádio. Como isso não era possível, a gente queria que pelo menos aquele público que foi lá para ver também estivesse acompanhando todo o Paulista de 2020. Acho que a interação é legal, gostava dessas brincadeiras que a Bianca fazia de... Eu e a Bianca não era da mesma dupla, mas com a Natália ela também fazia bastante brincadeira. Acho que a gente tem que dosar aí também, igual a Bianca falou, e eu acho que a gente conseguiu fazer isso bem no Paulista, de dosar a brincadeira, porque é o que a Bianca falou, o público do futebol feminino é um público que ele nunca teve muita atenção, né? A gente nunca teve muita... nunca tivemos transmissões dos jogos. Então, quando tem essa transmissão, eu acho que a gente tem que ter um cuidado de brincar, mas mostrar que também a gente leva a modalidade de uma forma séria, a gente estudou para estar ali e a gente não está só brincando. Eu acho que, na verdade, a transmissão na internet, ela traz muito mais a descontração. Então, a gente tem a interação com o chat, acho que a internet é um canal que te traz muito isso de resposta do que você está fazendo, com o público respondendo, isso é muito legal. A família, a Bianca ressaltou bem, a família das jogadoras assistiam, não só das jogadoras, mas do pessoal da comissão técnica. No jogo, a gente bate o recorde do Paulista no jogo do Palmeiras e Corinthians. Esse jogo foi bem atípico, num ano muito atípico. Faltou, a ambulância demorou para chegar, então a gente fez um pré-jogo muito extenso. Depois a gente fez o jogo, depois a gente fez um pós-jogo. Então aquele jogo, eu acho que a gente ficou pelo menos umas 4 horas ali no ar, e o pessoal foi com a gente. Até quando não estava tendo jogo, a audiência estava muito boa. Quando o jogo começou, daí quando ficou muito pegado, que estava pau a pau ali quem ia passar para a próxima fase, que foi bem emocionante aquele jogo, batemos o recorde, então foi muito legal. Acho que é isso que a Bianca falou, a gente não combinava nada, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. A gente já tem um bom entrosamento, as coisas iam acontecendo, e eu acho que é até legal até as brincadeiras que a gente faz, porque a gente faz umas brincadeiras que às vezes a gente fala, não, essa ficou péssima, tal, mas aí o público vem com a gente e ajuda. Eu acho que foi uma coisa que cresceu em 2020, foi uma coisa muito positiva, porque a gente conseguiu sentir esse público mais de perto nas transmissões. Eu acho que a descontração que a internet permite ajudou muito nisso.
Muito legal você puxar desse jogo do derby que teve atraso, Elaine, porque a gente estava assistindo, acompanhando, e vocês tiveram muito jogo de cintura, porque realmente foi um atraso bem grande, assim, e mesmo assim vocês lá descontraindo, trazendo informações, fazendo brincadeiras, e eu lembro que bateu o recorde e foi um jogo muito bom, assim. Eu assistia jogos do feminino que chegavam a 500 pessoas assistindo, então quando eu via 1.500 eu já ficava muito orgulhosa, e aquele lá foi bem grande. E vocês aguentaram muito tempo no ar. Vocês conversavam por WhatsApp, alguma coisa do tipo, vamos fazer isso, ou era tudo no improviso e no ao vivo mesmo?
Com aquele jogo foi bem difícil, porque foi uma coisa muito inesperada, né? Então a gente chegou ali, a gente já sabia que aquele jogo era um jogo muito importante. Quando a gente chegou, a gente foi conversar com as comissões, como a gente sempre faz, e eu falei, pô, isso aqui não tá nada resolvido não. O Palmeiras foi com muita vontade de ganhar, e até o último instante eu achei ali que... Falei, caraca, num derby o Palmeiras vai desclassificar, tirar da competição. Um dos favoritos, né? Porque querendo ou não, pelo número de títulos que o Corinthians tinha, ele foi o time a ser batido, que no final acabou não sendo batido. Mas enfim, quando a ambulância começou a atrasar um pouquinho, eu e a Natália, a Natália era comentarista, a Natália Ferrão. A gente estava na cabine da Arena Barueri. Lá embaixo a gente tinha a Mari Pereira, de repórter. Então, com a Mari, a gente falava pelo WhatsApp. E lá em cima, a gente não sabia muito. A gente só sabia por qual portão a ambulância ia entrar. Então, meio que a gente olhava todo instante para aquele portão para ver se a ambulância ia entrar ou não. Aliás, eu narrei a entrada da ambulância, porque a gente não tinha mais o que falar. Mas, enfim, a gente contou a história dos times, brincamos um pouco. Aquele dia, até pela demora, a gente chamou muito o público para participar, e foi muito legal, porque eles foram indo com a gente, participando, contando história também, mandando recado. A Mari tentou entrevistar o máximo de pessoas que ela podia no campo, porque demorou muito para começar o jogo, e até nisso a gente brincou, porque esse jogo, ele foi alterado, não, o horário dele, se eu não me engano, foi 4 horas da tarde, marcado oficialmente. E daí, quando foi divulgada esse horário, na tabela, a torcida, nossa, mas o derby, todo mundo quer assistir, 4 horas não vai dar, meu, muda pra 6. Né? Todo mundo falando isso. Aí quando a gente falou, meu, vai bater 6 horas daqui a pouco, eu falei, então, daí a gente brincou até com isso, a gente falou, vocês acharam que é ambulância, né, mas na verdade a gente tá segurando o jogo pra galera chegar, porque hoje a gente vai ter que bater esse recorde, já que a gente tá segurando esse jogo. E daí de fato aconteceu, mas a gente tentou brincar até com isso. Mas a gente não segura a ambulância, viu, gente? Ela realmente não tava lá. Ela teve que atender. Ela tava a caminho da Arena Barueri. Aconteceu um acidente no caminho, bem grave. E daí a ambulância que tava no caminho parou para atender esse acidente, já que era o veículo aí mais próximo de assistência médica. Mas enfim, a gente brincou muito com isso, foi bem legal. E quando a gente viu aquele número batendo, eu acho que depois o pessoal da federação mandou que a gente bateu o recorde do Paulistão, mas a gente bateu também o recorde de audiência de transmissão de futebol feminino no Brasil, em redes sociais. Juntando as redes sociais até aquele jogo, a gente tinha batido. Depois aconteceu a final do Brasileiro e a do Paulista que não bateram, então eu acho que essa ainda é do derby Palmeiras e Corinthians, porque foi muito, muito legal e foi um jogo emocionante mesmo.
Foi, né, Elaine, incrível. Fica falando essas coisas de ficar segurando, o povo acredita, viu? Depois a gente tá lá e o povo fica assim, então fala pro técnico trocar, então manda mensagem pra não sei quem, fala pra jogadora tal coisa, fala pra Aline Pellegrino colocar o próximo jogo a 6 também. A gente só tava brincando.
Não, por isso que eu... Por isso que eu deixei bem claro que era brincadeira, porque a gente faz, e a gente fez também no Brasileiro Agora Sub-18, que a Bianca tava comigo, a gente brinca assim, tem muita coisa que dá certo. Eu falo, ai meu Deus, agora ferrou, né? Porque vão achar que é verdade. Tipo assim, ó, quando a gente bater 10 mil, 15 mil, sai um gol. É tipo, pá, você bate o negócio, sai um gol. Eu falo, ah, meu Deus. Obviamente que a gente fica feliz quando isso dá certo, mas de fato a gente não tem nenhuma ligação com isso.
Nossa, mas eu acho maravilhoso. Eu adoro quando vocês falam, ah, se bater 3 mil, faz o gol. Fico tipo, ai meu Deus, tomara que seja o gol do meu time. Mas é muito bom. Eu tava acompanhando essa transmissão do Palmeiras e Corinthians. E assim, vocês seguraram bem demais. Nossa, foi impressionante. Vocês trazendo as informações, a narração da chegada da ambulância. E o jogo em si também foi um jogão. Acho que foi digno, assim, de bater recordes. Eu peguei aqui alguns números do portal Olimpíada Todo Dia, e aqui eles falam que nessa partida teve 1,5 milhão de visualizações depois, e 31 mil visualizações espontâneas. Isso é um número, tipo assim, gigante, né? Até mesmo pelo horário, que foi, assim, acho que foi incrível. E também peguei o dado desse mesmo portal que fala que em 2020 5 milhões de pessoas assistiram a modalidade do futebol feminino, contrapartida 1,5 milhão de pessoas assistiram em 2019. Então o número aumentou bastante, né? Então tá tendo uma proximidade bem grande com o futebol feminino, e eu sinto que vocês trazem essa proximidade com os torcedores, o que é muito bacana. E faz com que a gente possa se sentir parte da torcida, né? Porque acho que a torcida, o que ela quer é estar ali próximo, né? Acho que vocês conseguem deixar o pessoal que assiste bem próximo do time, das pessoas, porque vocês têm essa interação, né? Tem essa... Ah, só corrigindo, 1,5 milhão foi o de pessoas que assistiram em 2019. O derby bateu 1 milhão de visualizações depois lá, né? Com 31 mil simultâneas. E agora, falando um pouquinho de Palmeiras mesmo, a gente viu que o Palmeiras, ele entrou com esse novo projeto já em 2019, passou o tempo na Série A2 e aí subiu para a Série A1 logo no ano de pandemia, né? Eu queria saber de vocês, como comentaristas, como profissionais que observam o campo do futebol feminino, como vocês viram essa evolução do Palmeiras na Série A1 do Campeonato Brasileiro?
Olha, o Palmeiras, ele foi criado com uma estrutura muito bacana, né? O pessoal até reclama às vezes que foi para Vinhedo, mas o Alberto e toda a prefeitura de Vinhedo pôs uma estrutura à disposição das meninas muito legal. Assim que foi criado, o Palmeiras, ele trouxe já muitas atletas que eram do mesmo time, inclusive com a comissão, né, formada pela Ana Lúcia, que era técnica, e ela recebeu a missão de levar o Palmeiras aí para Série A1. E assim que ela conseguiu, né, assim que conseguiu o acesso para a Série A1, foi quando ela saiu e o Ricardo Belli assumiu. Nessa alteração de cargo, depois também veio para a segunda fase algumas contratações, nomes de peso. A gente teve uma passagem até da Bia, né, por essa equipe do Palmeiras. Foi por pouco tempo, foi por conta da pandemia, mas a gente está falando de uma jogadora de forte expressão mundial, né, jogando aqui. E o Palmeiras, ele se dedicou em montar um time que fosse para brigar. E não está fazendo diferente para esse próximo ano. Depois a gente vai até conversar sobre isso. Mas o ano passado ele teve 7 contratações para fazer esse time jogar para o Campeonato Paulista, que é um dos principais, e jogar também no Campeonato Brasileiro Série A1. Não à toa chegou onde chegou, chegou nas duas semifinais, né, dos dois principais campeonatos. Então, eu acho que a gente tem que valorizar todo o projeto que o Palmeiras fez desde o princípio. Eu acho que falar só sobre o desempenho dentro de campo seria pouco se a gente não falasse de toda essa estrutura também que ofereceu para as atletas, mesmo sendo essa parceria com o Vinhedo, que algumas pessoas reclamam, e que eu particularmente acho que foi muito bom para as meninas, por ter toda a estrutura que elas podem dispor, que elas conseguem fazer o treinamento nos horários dela, nos horários específicos, e isso ajuda bastante no desenvolvimento das meninas.
É, eu acho que o que a Bi falou nessa retomada de Palmeiras feminino, né? O Palmeiras já tem uma história na modalidade, mas agora, quando retoma, encara uma Série A2, em um ano muito atípico, que tinha acabado de subir, subiu em 2019, né, para a edição de 2020, e subiu com muita força, já chegou em fases assim que realmente surpreendeu para um time que acabou de subir, veio com um projeto bem forte. Eu sempre acho que a gente tem que sempre falar as coisas boas, né? A Bianca falou aí partes do projeto, que algumas eu acho muito boa, algumas eu ainda tenho ressalvas, mas eu acho que eu acho que o mais importante que eu senti nesse ano de 2020, até pelo desempenho das meninas, pelo time estar muito forte, o Palmeiras tirou do Brasileiro a Ferroviária, sabe? Quase tirou, e eu falo quase porque aquele jogo até o último minuto eu achei que poderia acontecer, o Corinthians do Paulista. Enfim, eu acho que o ponto principal para mim desse projeto ter tido um bom desempenho foi a resposta que a torcida deu, que era uma coisa que eu sentia um pouco falta em 2019, quando o Palmeiras estava na Série A2. A torcida do Palmeiras parece que abraçou mais o time feminino, e realmente a gente viu isso com a audiência no derby e com a interatividade nos outros jogos também. Acho muito legal a parceria com a Prefeitura de Vinhedo. Acho que o pessoal que está trabalhando pelo futebol feminino dentro do Palmeiras viu isso como a melhor possibilidade, e acho muito legal para dar essa estrutura. Eu tive a oportunidade de gravar vinhetas com cada time em 2019, e pude conhecer de perto essa estrutura, visitar onde elas chamam de QG, né, onde elas ficam, onde elas almoçam, depois os apartamentos, enfim, que é muito pertinho ali do campo de Vinhedo. Mas ainda acho que falta o Palmeiras mesmo, não só o feminino, o Palmeiras, chamar um pouco mais para elas. Acho que é legal quando tem uma parceria com uma cidade que possa dar uma estrutura legal e muito mais própria delas, né? Ali talvez no CT da Barra Funda teria que ter umas divisões, o da Ayrton Senna já tem também a base, então fica todo mundo um pouco dividido. Por isso que ainda entendo que Vinhedo seja uma boa coisa, mas acho que com o tempo o Palmeiras está puxando mais as meninas, o fato delas jogarem alguns jogos no Allianz Parque, isso eu achei muito legal, fazer o treino de apresentação no Allianz Parque, entender que ali também é uma casa delas, porque ali é a casa do Palmeiras, então não tem que entender que Vinhedo, que é um campo que falta bastante estrutura, o ano passado o campo ganhou um vestiário um pouco mais arrumado, assim, porque realmente, tanto para o Palmeiras quanto para os times visitantes, não era uma boa estrutura, mas foi reformado, ganhou algumas coisas. Eu acho que o Palmeiras é um time muito grande, mas muito grande mesmo. E então, eu acho que o projeto é legal, tem que dar um tempo para se estender, mas eu acho que o Palmeiras não pode poupar recursos, eu acho que tem que investir cada vez mais pesado nisso. Quando eu falo mais pesado nisso, é também investir na base. A gente teve o Brasileiro Sub-18, que aconteceu agora, está acontecendo no início de 2021, mas é referente ao ano de 2020, que o Palmeiras veio com um time, foi montado ali em 3 semanas, treinou, teve um ótimo desempenho, passou da primeira fase. Mas mesmo assim, para você conquistar título, para você ganhar, você precisa de um trabalho com continuidade. Eu acho que isso ainda falta, olhar para o feminino num projeto muito mais amplo. Não um time principal que a gente vai trazer estrelas, porque o Palmeiras trouxe nomes que a gente vai falar daqui a pouco, mas muito bom. Já trouxe também no passado, por exemplo, a Bia Zanerato, que a Bianca citou, é o primeiro caso de empréstimo no futebol feminino de um brasileiro com um time internacional, né? Então, acho que o Palmeiras inovou, se esforçou para fazer bem. Eu sou meia corneta, né? Então, eu sempre quero uma coisa um pouco melhor. Acho que se dá para fazer mais, a gente tem que cobrar para fazer mais. Mas acho que o projeto é bom. Tem que ir se solidificando e a gente tem que ficar atento também, porque o Palmeiras é muito grande e ele pode ser ainda... já está muito grande, mas se fortalecer ainda mais no futebol feminino.
E eu acho que além do treino de apresentação, a gente pode falar também que no ano passado e neste ano, a apresentação das novas atletas, né, elas são sempre feitas na academia principal, lá na Barra Funda. Então isso é legal, porque dá mais oportunidade da mídia poder chegar para cobrir, e mostra também que é o Palmeiras, né? Porque ali, quando a gente fala da academia do Palmeiras, a gente está falando daquela unidade do CT lá na Barra Funda. Então as meninas estarem lá, participarem lá, eu acho que isso é muito legal e que dá mais visibilidade, dá mais chance da imprensa poder chegar e cobrir. Porque muitas das pessoas que cobrem o feminino não têm todo o suporte de um veículo, né, de um veículo de imprensa por trás. Então, para ir até Vinhedo, às vezes acaba ficando mais complicado. Quando eles levam as meninas até São Paulo, isso facilita bastante. E a gente viu que teve mais gente, né, acessando. É a preocupação deles fazerem também a coletiva online. Eu acho que tudo que o Palmeiras vem fazendo tem muita coisa para melhorar, sim, mas eu acho que tudo que eles vêm fazendo vem nessa vertente de tentar melhorar e tentar buscar o melhor, a evolução do time no geral.
Meninas, eu tô adorando esse lado corneta de vocês, porque se é para ser corneta, a gente aqui do Análise Verdão, nós conseguimos muito bem desempenhar esse papel. E basicamente, tudo que vocês foram falando, a gente já tinha meio que chegado nessa conclusão. A gente também acha que é muito importante o Palmeiras feminino ter sua própria residência em Vinhedo, porque elas se sentem mais, vamos dizer, à vontade, elas têm o canto delas, só que a gente também sabe que Vinhedo, assim, por mais que a cidade tenha acolhido muito bem, o campo, ele não tinha luz, o campo também acaba sendo um pouco menor, e também não tem o gramado sintético de quando elas vão jogar no Allianz Parque. Só que é o que vocês estão falando, o Palmeiras ele não investiu na base. A gente teve aí esse campeonato sub-18 que está acontecendo, que montaram o time meio nas pressas, né, assim, bem em cima. E a comissão técnica da base foi a mesma comissão técnica do principal feminino. Então, assim, o Palmeiras ele voltou com o projeto do futebol feminino em 2019, por conta de toda, talvez, uma obrigação. Só que como o Palmeiras ele tem dinheiro, ele investiu bem. Nós tivemos várias contratações muito boas para a temporada passada e essa disputa pela primeira vez da Série A, né? Mas vocês podem cornetar à vontade, porque a gente concorda com tudo que vocês falaram. O lance do patrocínio da Puma foi muito importante, assim, para as meninas também.
Não, só para falar que quando você fala, eu acho muito isso da casa, viu? Vários times têm sua casa própria. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vejo é que o Santos, recentemente, ele inaugurou dentro do seu CT um campo próprio para as meninas. A gente fala meninas, né, mas as mulheres, as atletas
isso,
ali. Então, eu acho muito legal isso, sabe? Porque é o que a Bianca falou, quando traz a coletiva de apresentação, quando traz tudo para Barra Funda, parece que é mais Palmeiras. Quando elas jogam no Allianz, parece que a torcida identifica mais como Palmeiras, sem essa dificuldade de Vinhedo. A gente não está falando de qualquer time, sabe? A gente está falando de um time que tem dinheiro, que tem estrutura e que tem uma super história no futebol. A gente pode falar isso do futebol feminino também. A história do Palmeiras não é recente. A gente está falando de uma retomada de 2019. Mas o Palmeiras não tem uma história tão recente. Ele tem títulos aí antes, né, de ter parado com o futebol feminino. E tem grandes nomes que passaram pelo Palmeiras. Então eu acho que... Por que não investir também para trazer isso para cá? Achou. A cidade de Vinhedo acolheu, abraçou, parece que o time chama Palmeiras Vinhedo, sabe? Que você vai lá, vai a cidade inteira assistir no estádio, e você vê que são moradores mesmo ali do lado do estádio que vão, que já realmente acolheram as meninas, mas eu acho que o Palmeiras tem nome, tem camisa e tem time para ir um pouco mais além. Então, acho legal, por enquanto, estar assim e ter essa ótima... tá atendendo muito bem as meninas. Mas eu acho que você sempre tem que visar crescer e crescer cada vez mais.
Eu acho primordial isso. E, na verdade, para ter esse crescimento, o Palmeiras, instituição, teria que abraçar mais. Porque hoje em dia, a gente que faz cobertura do futebol feminino, do Palmeiras, a gente sofre muito com falta de informações. Por conta de o perfil no Instagram, o perfil no Facebook, no Twitter, ainda ser o mesmo, do feminino e do masculino. E acaba não postando as coisas do futebol feminino. Então, assim, acaba tendo divergências em comunicações. Se você não tem um canal direto com o Palmeiras, igual a gente tem esse canal, acaba sendo muito difícil você conseguir as informações. Então, eu acho que, assim, falta o Palmeiras também abraçar mais e mostrar, assim. Tem muitos palmeirenses que nem sabem da existência do time ainda e que o time joga bem, né?
Essa questão da rede social, ela é até uma coisa que dá para falar mais ou menos, porque tem gente que reclama se você faz uma mídia social separada pro time feminino, porque entende que se é Palmeiras tem que estar lá. Mas ao mesmo tempo...
Eu reclamaria, Bianca.
Mas ao mesmo tempo, tem uma preocupação muito grande de quando você posta alguma coisa do feminino, ainda tem uma aceita, tem um grupo, né, de pessoas, eu não vou nem falar torcedores, porque pra mim não são, que vão lá só pra xingar, ou pra falar do corpo, ou pra falar da parte estética. Eu já cansei de ver apresentações das meninas nos perfis oficiais, onde tem comentários que são super machistas, e eu particularmente quero xingar todo mundo, não faço isso porque eu tenho que ter um pouquinho de noção, mas eu queria muito xingar todo mundo, bater em todo mundo. E, então tem que ter esse cuidado, porque ainda tem muito de não entender que Palmeiras tem sim um time feminino e que joga muita bola, que vai crescer cada vez mais e que vai dividir o espaço ali nas redes sociais com o masculino. Mas isso não é dividir a atenção. Isso quer dizer que você tem mais um time para você torcer, mais um time para você vibrar, mais um time para você comemorar e poder zoar o seu vizinho, o seu amigo, sei lá, sabe, para você criar essa rivalidade. Então falta um pouquinho desse entendimento também nos torcedores. Eu particularmente gosto quando tem um canal oficial que é separado. Acho que jogos importantes, coisas como apresentação, as mídias, né, de camisa, por exemplo, devem ser feitas juntas. Eu acho que tem que aparecer também no outro perfil, porque afinal é o perfil do Palmeiras, mas ter uma mídia separada para você poder colocar tudo, eu acho que ajuda bastante para quem quer buscar informação. A gente tem essa dificuldade em praticamente todos os times femininos, e eu vou falar que essa dificuldade fica ainda pior quando você vai tentar fazer campeonato de base. A Elaine sabe disso, que a gente fez o guia e foi um sofrimento para achar informação de todo mundo. Então, eu acho que precisa ter essa separação para você poder preencher com mais informação, mas que o espaço principal tem sido dado no perfil oficial chamado Palmeiras, até porque não é Sociedade Esportiva Palmeiras time masculino, é Sociedade Esportiva Palmeiras.
Eu concordo com a Bianca, eu acho que nem é a Sociedade Esportiva Palmeiras time masculino de futebol, como é a Sociedade Esportiva Palmeiras, todos os esportes. O Palmeiras tem muito esporte ali no clube social, não só no social, mas no competitivo também, tem várias modalidades fora o futebol que vestem essa camisa do Palmeiras. Acho assim, tem vários times, e a gente pode pegar até isso num quesito internacional, que dividem os seus perfis e aqueles que integram os seus perfis. Mas aqueles que integram são equipes que estão acostumadas a falar não só do futebol, mas também de todos os esportes que vestem ali, que representam aquela camisa. Talvez são equipes de comunicação dessas equipes já mais integrada, com um entendimento diferente. A gente está vendo nos últimos tempos times que separam essas mídias com grande alcance. No Brasil, a gente tem perfis separados de muitos que até acabam gerando uma identificação. A Bianca falou do guia que a gente fez, até pelos nomes, sabe? Então, por exemplo, Palmeiras, a gente já conhece o time feminino como as Palestrinas. Tem vários outros times que também são apelidados aí com um nome para identificar essas equipes. Acho isso muito legal. Acho que se você se propõe a fazer um perfil separado para a equipe feminina, você tem que dar uma atenção para isso. Ele tem que ser alimentado, não pode escolher uma competição para você falar. Você vai ter que falar do feminino da base, do feminino quando está no brasileiro, quando está no paulista, quando estiver numa Supercopa ou quando estiver numa Libertadores, enfim, qualquer competição. Tem que ter uma pessoa muito específica para ficar ali também fazendo esse trabalho. E é o que eu concordo com a Bianca na questão de, mesmo se tiver, como a gente está numa modalidade que está em desenvolvimento constante, graças a Deus, crescente, ela precisa do apoio e ela precisa ser apresentada também à torcida que já está consolidada no masculino. Então, e isso eu levo não só para perfis de redes sociais, tá? Porque quando a gente espera que isso volte logo, mas quando tiver torcida no Allianz Parque e tiver jogo no outro dia da equipe feminina, seja em Vinhedo ou em qualquer outro lugar, ou não no outro dia, na semana, enfim, isso tem que ser anunciado ali dentro do estádio também, não só nas redes sociais. Isso tem que ser trazido, tem que ter um acolhimento do Palmeiras para o time feminino em tudo, não só na questão do perfis das redes sociais. Pois que a Bianca falou dessa questão do guia é muito importante. A gente tem muita dificuldade para conseguir informação direta. O Palmeiras ainda é mais fácil, porque querendo ou não, ele já... agora eu acho que mais, o ano passado às vezes a gente falava com um assessor que estava cobrindo também outros esportes, mas ele já deixou uma pessoa específica ali para cobrir o feminino. Por exemplo, ontem a Júlia Bianchi foi receber, ontem não, né gente, no prêmio de bola de prata, ela foi receber a premiação e a gente viu que a assessora do futebol feminino do Palmeiras estava acompanhando a jogadora. Isso é muito legal, porque você vê que tem uma atenção especial. Então eu acho ainda hoje, nessa questão de desenvolvimento, dividir. Mas dividindo e chamando também do perfil, que é o principal hoje, né? Chamando também para esse. E eu acho que quando tiver mais desenvolvido, se tiver um entendimento aí da comunicação, hoje a gente vê muita coisa dividida, acho que não rolaria hoje falar. E eu acho que não só o desenvolvimento do setor de comunicação para esse entendimento, mas como um desenvolvimento social, né? Para a gente não ter mais aqueles... aquelas pessoas que a gente nem sabe como nomear fazendo comentário escroto e desnecessário. Então, eu acho que a divisão pode ser uma boa, sim.
Você falou da assessora, a gente vai só lembrar que é a Pri, né? Nossa maravilhosa, que está sempre ajudando a gente também.
Sim, a Pri Pedroso, que sempre... passo as informações aí, sempre chamo ela, Pri, me ajuda, e ela vem dar uma ajuda pra gente, suporte, super bacana, Pri, que tá aí cuidando dessa parte do Palmeiras feminino. Bia, você quer falar alguma coisa?
Ah não, aproveitei aqui que todo mundo abriu pra falar da Pri, pra falar, Pri, eu amo você, obrigada por tudo.
Não, eu também vou ter que mandar, então, um abraço para a Pri, né, que também salva a gente sempre, sempre. Vamos mandar um salve aqui, que na coletiva do Palmeiras, ela estava toda ansiosa, mas mandou muito bem ali nas contratadas, né, desse ano, e foi sensacional.
Ela arrasou muito na coletiva, a gente mandou nossa pergunta lá, saiu também. Quem quiser conferir, a coletiva está na TV Palmeiras inteira e no nosso perfil tem as perguntas que a gente fez, que as meninas responderam, que a Pri gentilmente passou para elas, né?
O Análise Verdão é parceiro do Clip Draw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do Clip Draw. E você, que acompanha o Análise Verdão, tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai/análise-clip-draw e garante sua licença Clip Draw. Você não vai se arrepender.
Aproveitar que a gente está falando aqui desse departamento de comunicação e tal, e vocês, meninas, como profissionais aí dessa área de informação do Palmeiras Feminino, a gente aqui no Análise, a gente costuma trabalhar bastante com dados, com essas coisas no masculino, principalmente, que tem muitos dados disponíveis, né? E hoje a gente não vê essa variedade de dados, tanto para as modalidades femininas. Queria saber como que vocês fazem para captar esses dados, se vocês mesmos têm as suas anotações, se vocês fazem um histórico. Aqui a gente faz mais ou menos assim, a gente faz um histórico, pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai conseguindo montar essa parte mais analítica. Queria saber de vocês como vocês fazem para montar essa parte de análise e de comentário do Palmeiras, não, dos times femininos.
É exatamente desse jeito que você falou, a gente vai pegando as anotações anteriores, vai fazendo grupão, falando, você fez tal jogo, né, então, tal pessoa, assim, 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 vê essa característica, nananana, bate mais de pé direito, bate mais de pé esquerdo, e a gente vai conversando muito, trocando bastante informação, olhando o campeonato antigo, anotando, no campeonato anterior, fulana fez tantos gols, você vai fazendo tudo manualmente, juntando informaçãozinha de informaçãozinha que você vai achando, e aí vai tentando, tanto que a gente várias vezes fala assim, gente, peraí que estamos fazendo conta, estamos tentando chegar aqui num número para vocês, porque é isso aí, juntando o que você achou num portal, o que você achou de um familiar que comentou, aí o você achou, vai, por exemplo, que a atleta passou em tal lugar, aí o outro falou que não passou, e você vai tendo esses conflitos de dados, Então a gente vai tentando captar tudo e vai tentando conferir na medida do possível. Sempre que a gente consegue falar com as atletas, inclusive, é um dos pontos principais que a gente consegue. É verdade que você passou no seu time? Ah, é verdade, Renata, tá bom. Então, essas questões é muito do cotidiano e das conversas. Pelo menos da minha parte, é muito assim, né, Lan?
É, eu acho que eu nunca jogo meus cadernos fora. Então, tipo, de um campeonato para o outro, eu sempre vou lá, busco as informações. Hoje a gente já tem sites um pouquinho mais atualizados da Confederação Brasileira e também das federações, mas alguns dados se perdem muito, e isso nem sempre as assessorias têm. Porque às vezes um assessor acabou de entrar e ele começa a fazer um arquivo a partir dali e tentar buscar também informações de eras mais remotas, assim, que ele também não estava. Então aí ajuda muito. Eu sempre busco jornalistas que cobrem a modalidade há mais tempo, que tem, também busco em livros, né, tipo da história, da Federação Paulista. Por exemplo, ano passado, para fazer o derby, a gente buscou, pô, mas e os títulos do Palmeiras antes dessa retomada do Paulistão e tal? Então, essa história tinha ali em arquivo da Federação, a gente foi atrás, a gente foi buscando, porque às vezes, para o pessoal que começou, que entrou numa assessoria, não é tão fácil, mas eles vão ajudando, e eu acho que é muito legal a gente ir construindo essa história e tendo em podcast, em sites e tal, juntando essa história para quando precisar. Eu acho que hoje está muito mais fácil. A gente, quando joga aí um nome, um número numa pesquisa, a gente consegue achar algumas coisas. Ainda tem algumas dificuldades. Outra coisa que a Bianca falou aí, em que posição joga, bate mais com qual perna. Hoje a gente também tem um pouquinho mais a disponibilidade de jogos, né? Porque a maior parte dos jogos estão sendo transmitidos por redes sociais ou aplicativos, então a gente consegue acessar e rever esses jogos para a gente entender um pouquinho mais aí sobre a jogadora, sobre o campeonato. Então, isso é legal, mas eu acho que vocês, enfim, todo mundo que está cobrindo o futebol feminino, está ajudando a consolidar ainda mais essa história, porque se a gente for pegar, não agora, né? O Palmeiras voltou em 2019, mas um pouco mais para trás, talvez é um pouco mais doído, mais doloroso aí conseguir essas informações, mas a gente vai achando, principalmente uns com os outros, que cobriam, tá? As jogadoras são fontes muito boas, mas às vezes elas não contam quantos jogos elas entraram. Gols elas sabem, viu? Quantos elas fizeram em cada campeonato, mas às vezes, pô, você lembra se jogou quantos jogos essa temporada e tal? Nem tanto, então também é legal aí conferir com o súmula, enfim. Guardando papel, viu, gente?
Maravilhosa. A gente também faz assim, né? A gente vai anotando aqui, vai ouvindo os podcasts antigos, que a gente falou alguma coisa, assim, e vai construindo aí nossa informação, e a gente vai trocando também, a gente pega o que vocês falam, a gente pega o que a gente acha, e é assim que a gente vai construindo a nossa rede de informações, né? Aproveitando que a gente tá falando aqui dessa questão toda da estruturação também do futebol, com dados e tal, vocês passaram agora pelo Sub-18, uma categoria considerada de base aí, né? E aí eu queria saber de vocês, meninas, vocês que cobriram, que estavam lá no dia a dia, como que vocês veem a importância desse campeonato Sub-18, dessa formação de base para a construção das equipes femininas hoje? Como que vocês enxergam que isso pode auxiliar os times a montar equipes fortes e com o DNA da casa, né? Que eu acho que isso também é bem relevante.
Olha, eu vou até falar de forma resumida, porque a Elaine pode dar aula disso, mas você ter a categoria de base é extremamente importante para a formação da atleta. Porque muita gente cobra um rendimento físico, um posicionamento, várias questões que você só vai criar quando você tiver essa formação, quando você tiver o entendimento do que é essa posição, de como você deve se alimentar, de quanto de exercício você tem que fazer. Toda essa questão você precisa treinar. Não adianta você pegar uma menina com 19 anos e falar, ah, você tem uma boa estatura, por que você não vai no gol? E ela faz a primeira partida dela ali, sem ter noção nenhuma de posicionamento, sem ter ideia do que ela está fazendo, na verdade. Não é só colocar uma luva e ficar embaixo da trave. Então, ter a formação das atletas é muito importante para toda essa questão física, para todo o desenvolvimento da modalidade, para o desenvolvimento do futebol feminino de modo geral. E eu dou graças a Deus que está acontecendo, que estão estão chegando essas novas categorias, e quanto antes a gente tiver essas meninas treinando desde pequena, maior vai ser a evolução dentro do futebol.
Eu acho que é isso, um pouco do que a Bianca falou. Eu acho que o principal na formação de um atleta é a questão do movimento e do exercício, né? Que isso você vai aprender muito com o treino. E o Palmeiras, na sua comissão técnica, trouxe uma pessoa muito qualificada sobre isso, né? Que tem passagem passagem pela Ferroviária, Palmeiras agora está em outro time. Mas enfim, o Palmeiras já teve essa experiência e tem profissionais ali que entendem disso. Quando a gente fala muito sobre desenvolvimento do futebol feminino ou futebol masculino, a gente pensa muito porque talvez as meninas não tenham um rendimento igual os meninos tenham, porque eles começaram a treinar muito antes, eles tiveram essa oportunidade. E quando eu falo treinar, não é só a questão, porque a maior parte da história dessas meninas se repete. Elas jogavam na rua, algumas passaram por escolinhas, e as escolinhas são fundamentais nessa formação, mas outras já jogavam na rua, tal, não sei o que, joga bem, foi o que a Bianca falou. Ah, você é boa para isso, você é boa para aquilo, e vão para os times, e daí tem aquelas que têm a sorte de se desenvolver e fortalecer seus músculos e tal, e trabalhar com menos lesões que outras que talvez não tenham uma preparação tão assim. Mas o fato de treinar desde pequenininha vai te dar uma consciência corporal, uma consciência estratégica, tática, que muda totalmente não só o futebol que você vai jogar, mas também o futebol que você vai ajudar a formar dentro de um time. Porque você é uma peça ali, mas você pode melhorar muito o grupo todo, né? Se todo mundo tiver essa consciência. Então, essa é uma das minhas principais cornetadas em relação ao Palmeiras. Um time desse tamanho, com tamanha história, precisa investir na base. E não precisa, e não tem que ser um investimento nem na base do futebol feminino, nem no futebol feminino, quando é obrigatório. Tem que ser contínuo, tem que ser mesmo se não precisar. A gente foi para a segunda edição do Brasileiro Sub-18, Palmeiras não participou da primeira. Participou agora, montou um time às pressas, foi muito bem. Que bom que foi muito bem. Tinha uma torcida imensa aí para o Palmeiras ir bem. Mas, mesmo se ele tivesse avançado ainda mais do que a segunda fase, eu acho que às vezes eu fico pensando, pô, será que um time que fez o time às pressas ali merece o título? Não por questão de torcer ou não torcer, mas porque eu acho que as campanhas que têm que ser coroadas são aquelas campanhas que investem, que realmente estão levando a sério a isso. Eu acho que o Palmeiras, ele se ligou um pouco agora, ele não tinha comissão, trouxe a comissão do principal, que para essas meninas deve ter sido uma honra, né? Porque querendo ou não, elas estavam trabalhando com pessoas aí do time principal, e óbvio que isso deve alimentar uma esperança de, ah, eles estão me vendo, vão ver meu rendimento, quem sabe eu posso um dia fazer parte desse elenco principal. Mas eu acho que tem que ficar esse puxão de orelha, porque a base faz toda a diferença. Eu vou citar um time aqui, e eu posso citar ele porque eu acho que ele é Alviverde também, que é o time Realidade Jovem. Ele já foi Rio Preto, ele já vestiu também, já fez parceria com a Ponte Preta. O ano passado, a Realidade entrou no Paulista e ficou na primeira fase. Realmente tinha um time não tão preparado. Mas no Brasileiro, do ano passado, nas quartas de final, todos os times das quartas tinham, do Brasileiro, da elite do Brasileiro, todos os times das quartas tinham jogadoras que passaram pela base do Realidade, que um dia passaram pelo Realidade Jovem. Então a gente fala, olha a história desse time. Pô, no Paulista não foi bem, porque realmente passou por dificuldades durante a pandemia. Mas sabe, é um time de formação. Pô, a Marta passou por lá, para vocês terem uma ideia. Então é um time que realmente faz a diferença. E eu acho que é isso que a gente também espera de um time como o Palmeiras. Formar uma base forte, não só eu acho que principalmente para prover aí, né, jogadoras para o time principal, mas também para revelar para o mundo. Pô, quanto a gente vê jogadores do Palmeiras indo para outras equipes, até internacionais, a gente fala, pô, esse moleque passou no Palmeiras, aí não sei o quê. Tipo, isso é motivo de orgulho para a torcida. Eu acho que pode ser assim também no feminino, deve ser assim, e não precisa ser assim só quando for obrigatório.
Lembrando só que o Palmeiras, quando começou em 2019, ele começou com categoria de base também, e depois ele abriu mão da categoria de base, tanto que o Ricardo Belli, antes de assumir o profissional, ele era o técnico da base do Palmeiras feminino.
A categoria de base, além de tudo isso que vocês acabaram de falar, ela acaba sendo às vezes até um rendimento pro próprio time. Palmeiras tem muito disso no masculino, que lança e acaba vendendo jogadoras, e no feminino com certeza podia ser igual, né? formar jogadores, ser um time de formação, em vez de ter que comprar as meninas, pegar já da base. Essa temporada do Sub-18, realmente eu concordo com você que o Palmeiras ter passado de fase já foi motivo de orgulho para um time que foi meio nas pressas ali, que não teve uma peneira, um trabalho realmente, mas... Então, o Palmeiras agora, como o Ricardo Belli, a comissão era que estava na base, a gente tem essa expectativa de subir várias meninas. Acho que a expectativa que a gente está e que elas também estão, né? E vocês acham que, vendo já as contratações que o Palmeiras fez para essa temporada de 2021, como vocês estão esperando que a equipe das Palestrinas venham para essa nova temporada, assim?
O Palmeiras tem muitos bons nomes, a gente já viu até algumas das meninas fazendo treino, né, já com a equipe principal. Não sei se ficam, não sei se vão compor treino, alguma coisa assim, né, até porque a gente tem algumas ausências aí na seleção, mas eu acredito que tem potencial para subir algumas meninas, mas desse time atual do Palmeiras, eu acho que eu subiria 3 ou 4 atletas apenas.
Poxa, eu acho que o Palmeiras foi bem, tinha atletas boas, mas a gente tem que lembrar também que o Palmeiras montou esse time às pressas nas últimas 3 semanas, mas pegando muitas jogadoras que já treinavam em outras equipes, então também não são descobertas do Palmeiras, mas o Palmeiras realmente foi rápido e foi bom aí nas escolhas. A Bianca falou 4, né, então a gente tinha inclusive atletas que tinham acabado de jogar o Paulista Sub-17, que tinha acabado recentemente, então já estava no fôlego. Bom, acho que aí a gente também tem que destacar essa comissão do Palmeiras, que nesse pouco espaço de tempo que teve que recrutar esse time, foi muito bem, porque escolheu peças muito boas ali para compor. Deixa eu ver. Eu acho que é bom a gente não falar nome, porque cada competição é uma competição, e às vezes a jogadora foi muito bem para uma competição Sub-18, para aquele grupo. E os grupos definem, na verdade, os grupos te deixam muito confusos, porque tiveram times que tiveram um ótimo rendimento na primeira fase e na segunda caíram em último, porque na primeira fase pegaram equipes que não eram tão boas. O Palmeiras caiu num grupo já difícil. Mas, deixa eu ver, pensando aqui nos nomes, bom, a Bianca falou que subiram umas 4, acho que nessa média.
Nessa média.
Umas 4, 3, mas com certeza... Eu acho que o Palmeiras, por exemplo, depois a gente vai falar de alguns setores de contratações, mas eu acho que a goleira, a Wane, é uma peça aí que eu ficaria muito de olho.
A Wane, ela já foi até da seleção de base, se eu não me engano, ela foi...
Foi.
Então ela é muito boa.
Pela Sub-20, eu acho que com a Jéssica, inclusive.
E foi convocada agora na última também.
Eu ia até falar isso, ela foi convocada também e... Acho que nos últimos jogos...
Aliás, as duas foram, ela e a Heloísa. As duas goleiras do Palmeiras foram convocadas, uma para Sub-17 e uma para Sub-20.
E a Heloísa é super jovem, né? A gente falou dela num podcast que a gente fez com a Tainá Fiori. Falamos bastante das duas. E o Ricardo até considerou a Wane como capitã da equipe em um dos jogos. Acho que foi contra o Internacional. Pela postura da Wane dentro de campo, eu acho isso muito bacana também, né? Quer falar, Lu?
Não.
E eu acho que a gente tem que destacar na Wane também, não só a postura, mas apesar de ser uma atleta muito jovem, ela já tem uma boa rodagem, né? Ela já passou por algumas outras equipes, aliás, equipes importantes no futebol feminino. Acho que isso, e daí a gente traz da base também, é muito importante, porque essas meninas não chegarem num time do nada, assim, e já ir para uma elite de brasileira ou para uma elite do estadual, mas passar por competições tanto oficiais da CBF como das federações de base, vestir aquela camisa, sentir o gostinho, entender que o que precisa chegar para chegar no time principal também é legal. A Wane tem uma rodagem que é muito bacana.
E aí a gente estava falando, aproveitando que vocês puxaram esse gancho de quem pode subir e tal, a gente falou um pouco antes dessa reestruturação do Palmeiras, né? Trouxe algumas meninas para setores que estavam, vamos dizer assim, com algumas defasagens aí no ano passado, apesar de o time do Palmeiras ter tido uma equipe bastante competitiva, ainda precisava melhorar algumas coisas, então saiu bastante gente, chegou bastante gente. Eu acho que isso é até uma tradição do futebol feminino, não ter contratos tão longos assim. Isso faz com que as meninas tenham uma rodagem um pouco maior também. E falando um pouco desse elenco novo, que talvez possa ser recomposto aí também com algumas meninas da base, a gente teve as chegadas da Rafa Andrade, da Chu Santos, que estava na seleção, a Carol Arcanjo, a Dandara, a Tati Amaro, a Tainara, que também estava na seleção, a Catrine, a Bruna Calderan, a Júlia Bianchi, que também estava na seleção e que ganhou o prêmio do Bola de Prata hoje, né? Duda Santos e a Carol, além da Camilinha, que também estava na seleção. Eu queria saber de vocês, meninas, aí falando de novo como profissionais que acompanham o futebol feminino, que acompanham toda a estruturação dos campeonatos, essas coisas, como vocês veem essa reestruturação do Palmeiras para esse ano de 2021? Quais as expectativas, assim, no geral, assim, para esse campeonato, para esses campeonatos, né, para todos os campeonatos de 2021?
Olha, o Palmeiras, ele trouxe 11 atletas, né? Não foi uma coisinha pequena, trouxe um time, literalmente. E eu acho que ele tentou reforçar um dos pontos que, para mim, é o que mais falta, que é o setor de finalização, né? O setor ofensivo do Palmeiras. Para mim, defensivamente, é um time que joga muito bem, que se posta muito bem, mas que falta um pouco na parte de criatividade e na finalização. Então, algumas dessas atletas eu tô bem ansiosa, na verdade, para ver. Uma delas, eu confesso que é a Dandara, porque a gente viu a Dandara jogando no Red Bull Bragantino, e ela ali pela lateral, ela dominava, ela estava e ela ia pro drible. Então, é uma jogadora que eu gostei bastante das características dela e ficaria muito contente vendo ela ter um desenvolvimento aí no ano inteiro, né, tendo as duas competições para atuar, e enfrentando times bem grandes e diferentes. Então, para mim, é um dos pontos que eu mais estou ansiosa para acompanhar nessa equipe do Palmeiras.
Bom, como a Bianca falou, trouxe quase um time inteiro, né? Pelo menos um time titular aí. Obviamente que vamos se encaixar cada uma nas suas posições. Eu fiquei muito surpresa, assim, e feliz pelas contratações que vieram do Avaí Kinderman, porque eu acho que são jogadores qualificados. E eu acho que, apesar dessa rodagem que o futebol feminino tem, alguns times eles ganham por dar continuidade no trabalho, que é um grupo, ele depende muito de entrosamento. E isso talvez o Palmeiras vai, apesar de terem ficado entre jogadoras, eu acho que ele precisa trabalhar mais. Por exemplo, o fato da Vivi e da Karen terem saído, eu achei que, apesar da Tati, que é super experiente, ter chegado aí, passou já por São José, passou pelo rival, enfim, ter chegado para fortalecer aí o gol, eu acho que foram duas perdas que sentidas, assim, mas obviamente que também trouxe jogadoras de um calibre muito alto. Acho que se espera muito da Júlia Bianchi e até para a questão da criatividade ali no meio do campo para distribuir tudo mais. Essa questão que a Bianca ressaltou da questão ofensiva de finalização, Palmeiras, eu acho que sofreu um pouco ano passado, tinha uma artilheira e daí era bola nela para ver se ela resolvia. Às vezes a Miguel disparava para um canto. A Ari também ajudou bastante no ataque, depois de um tempo no Palmeiras, mas eu acho que é um setor que precisa. Acho que o futebol feminino tem uma rodagem grande, mas eu acho que o Palmeiras, até nesse projeto dele, ele precisa encontrar as peças certas e apostar nelas, trabalhar não só em uma temporada, mas também fazer um time integrado aí, porque essa continuidade do trabalho, ela também faz diferença. Porém, com o time que montou, e agora já em pré-temporada, né, tá certo que o brasileiro também já tá para começar. Acho que o Palmeiras vem e não vem para brincar, não. Vem para disputar os grandes, como até o ano passado fez aí, indo longe no Paulista e também no Brasileirão.
Você falou até desse poder ofensivo do Palmeiras, né? A gente tinha artilheira, que era a Carla Nunes, mas algumas vezes aqui durante o podcast, a Lu pode até confirmar, a gente via que, a gente trazia aqui a informação de que, assim, se a Carla Nunes estava bem marcada, o Palmeiras tinha muita dificuldade de conseguir encontrar o gol. Então, eu acho que é muito importante, justamente isso que vocês falaram, aumentar o poder ofensivo do Palmeiras, né? para não deixar nos pés de uma só para resolver. Então acho que o Palmeiras foi bem nessas contratações para esse ano, trouxe algumas meninas que estavam na seleção agora, recentemente com a Pia, né? Então acho que são nomes importantes e nomes que podem dar um up na estruturação do Palmeiras, mas como a Helene falou, né? A gente precisa ter essa continuidade no trabalho da equipe e apostar nessas jogadoras, porque entrosamento é tudo. E as meninas estão voltando a treinar agora, né?
Então, o que eu falo dessa questão de continuidade também, Val, é que às vezes os times, né? Mas vem uma jogadora sendo muito efetiva em uma outra equipe. Só que aquela outra equipe jogava num modelo diferente, às vezes um modelo que privilegiava essa jogadora no modo de jogo dela. Então, às vezes a gente trouxe, eu acho que uma das grandes apostas do Palmeiras e que talvez não realizou tanto no ano passado foi a Otília, que era uma jogadora que foi muito eficiente no antigo time dela, né, no São Paulo, mas também tinha deficiência da Cris naquele ano, não ter jogado muito, então o time meio que se montou diferente, tinha a Valéria que ajudava, tinha a Jaque também, e daí quando ela vem para o Palmeiras é um outro modelo de jogo, talvez ela não conseguiu mostrar o potencial que ela teria. Continua aí no Palmeiras, eu acho que tem muito futebol para mostrar. Então, eu também acho que também não pode crucificar uma jogadora, mas esse ano não rendeu o que rendeu ano passado. Mas aí, você trouxe a jogadora com qual expectativa? Qual é o modelo de jogo que você tem? Com quem que você vai jogar? Com quem ela vai jogar? Quais são as características de cada um? Eu acho que isso, a continuidade também faz diferença, porque daí você vai acertando. Pô, olha, com essa formação, essa jogadora funciona. Se eu tiver uma outra formação, talvez melhor não. Então, eu acho que essas coisas também fazem muita diferença, um trabalho mais contínuo.
Conhecer as características das atletas, né? Eu acho que é um ponto crucial. Eu até elogio o Ricardo Belli, que ele fez algumas alterações de posicionamento dentro da equipe do Palmeiras, jogadoras que vinham como de outras funções, né, passaram a desempenhar outras, em que foram, inclusive, melhores, em que demonstraram um melhor futebol, e isso ele só conseguiu fazer porque ele passou um ano conhecendo as meninas, né, sabendo quais eram as características dela. Então, se você muda o material humano o tempo inteiro, você acaba também não conhecendo a essência de cada uma das atletas, como que ela sai, como que ela joga por um lado, como que ela cai pelo outro, quais as principais características, os principais pontos fortes. Tem algumas atletas que a gente sabe que tem aquele ponto cego, né? Aquele ponto onde ela não vê a bola. Então, eu acho que conhecer todas essas características das atletas é muito importante para que você consiga trazer, né, extrair o melhor futebol delas. E eu acho que essa é a questão principal em você manter um time, para você dar continuidade ao seu trabalho.
E é bacana você ter falado isso, Bia, porque é uma coisa também que a gente chegou a comentar um pouco aqui, é como que o Ricardo gosta de ter um time versátil, né? Gosta de ter meninas que atuam em mais de uma posição. E a gente vê ele fazendo isso, a gente vê ele mudando o posicionamento das meninas com bastante frequência até, né? A gente brinca que o Ricardo Belli é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que vai passar na cabeça dele para montar o time, mas muitas vezes ele consegue montar um time específico para jogar com cada adversário. Isso mostra a importância de dar continuidade para o trabalho, não só do elenco, mas também da comissão técnica, que vai conhecendo as meninas, o material humano que ele tem ali, e os adversários, né? Porque aparentemente ele estuda bastante antes de soltar uma escalação, e assim, eu acho isso bem interessante.
E essa é uma característica que não é só dele, né? A gente pode falar aí de outros técnicos que fazem bastante isso. O Arthur é um deles que, como comentarista, é uma coisa que eu detesto na face da terra, porque a gente recebe a escalação e fica não sei o que ele vai fazer aqui hoje não, gente. Desculpa. Deixa eu entrar em campo que aí eu te falo. Porque ele muda muito o posicionamento das atletas. E às vezes o Ricardo faz a mesma coisa. Então você vê uma atleta entrando e você... Até a narradora fala assim, ah, e o que, que muda no time? Você faz, não sei, deixa entrar em campo, ver o que, que ela vai fazer, se ela vai cair pela ponta, se ela vai jogar na zaga. E aí eu te falo o que, que vai mudar dentro do time. Mas isso é importante, porque você ter uma jogadora que desempenha mais que uma função faz com que você tenha um elenco com mais peças, entre aspas, mesmo tendo o mesmo número de atletas, você tem mais peças, mais jogadoras que podem jogar em outras posições. Não sei se deu para entender a lógica, mas é isso.
Deu sim, e a gente concorda que às vezes a gente pegava a escalação e falava, como que o Belly vai jogar? Não sei, porque as jogadoras pode ser lateral, volante, meio atacante, e a gente falava, tem que descobrir quando começa a apitar o jogo, senão...
Exatamente, eu ia falar justamente isso, eu falei assim, é que você ainda tá lá no ao vivo, né? Mas a gente, por exemplo, pegava a escalação às vezes no pré-jogo, né? Porque a gente vai vendo, vai avaliando, para depois fazer um podcast para comentar. E eu ficava tipo, gente, vai fazer o que aqui? Socorro. Mas aí a gente ia descobrindo com o tempo. Mas eu acho assim, apesar de ser um pouco truqueiro pra gente, eu acho interessante essa habilidade dos treinadores e também do elenco de mudar, né, dentro de campo. Acho bem bacana isso. A gente vai caminhando, então, aqui pro nosso encerramento desse podcast. Acho que foi um bate-papo muito rico e muito bacana com vocês. E eu queria saber de vocês três, né, da Lu também, um recado, algum incentivo para o pessoal que está ouvindo acompanhar essa temporada inteira com a gente e com vocês aqui. Não só do Palmeiras, não sei, às vezes chega alguns torcedores de outro time para ouvir esse podcast também, para falar sobre o futebol feminino em si, sabe?
Olha, eu falo, teve até um momento que você falou assim, ah, vocês aproximam muito o torcedor na transmissão. É porque eu posso falar por mim, eu posso falar pela Elaine também nessa questão, a gente é torcedora, a gente torce pela modalidade, a gente quer sempre o melhor da modalidade. Então, eu vou repetir o que eu já falei, quem não gosta de futebol feminino é porque ainda não assistiu. Então, se presta a parar ali 5 minutinhos e assistir, que eu tenho certeza que vocês vão ver um futebol muito bem jogado, um futebol em evolução, jogadas bonitas, golaços. Então, acompanhem não só o time de vocês, mas acompanhem o campeonato de modo geral, até para você poder criticar, para você depois poder falar, ó, aquela atleta ali de tal time, talvez seja uma boa pra gente, hein? Vamos pensar, para você poder também palpitar, porque a gente sabe que de técnico todo mundo tem um pouco, né? Então vamos acompanhar todo mundo para poder ser essa função com qualidade.
Eu acho que eu concordar aí com o que a Bianca falou. A gente que cobre o futebol feminino e conhece um pouquinho mais de perto a história das atletas, a gente fala que, pô, é muito difícil ter um time dentro do futebol feminino, porque como a modalidade está num amplo desenvolvimento, a gente torce muito pro todo crescer e a gente vai acompanhando todas as jogadoras. Para os torcedores do Palmeiras especificamente, poxa, com um time desse eu acho que não tem como não acompanhar. Acho que esse ano pro Palmeiras ele tem peças muito valiosas ali, tem tudo para fazer ótimos campeonatos, então já é um a mais aí para vocês quererem assistir a equipe feminina. Em relação ao futebol feminino, é um pouco o que a Bianca falou. Quando você assiste, você vai ver. No futebol feminino, eu acho que a gente ainda traz a essência de muitas coisas que no masculino perdeu. A gente tem aquele futebol arte da jogadora puxar uma carretilha na área e não levar uma voadora no pescoço, né? Porque às vezes no masculino o pessoal acha que isso é ofensa e tal, mas elas é um futebol que ainda encanta muito, e eu acho que essa essência que a gente trouxe aí do Esporte Paixão Nacional, ele tá muito forte no futebol feminino, ainda não se perdeu. Então eu acho que é mais do que um convite para todo mundo que gosta de futebol acompanhar, e para os palmeirenses esse ano promete ser um ano muito bom.
Eu vou concordar com tudo que elas já falaram e ainda vou falar. As pessoas ficam falando, mulher não sabe jogar, os jogos são ruins, mas a gente tem que concordar que tem muitos jogos que são bem melhores que alguns aí da Série A do Brasileirão Masculino, e é realmente isso. Quem fala que não gosta é que nunca parou para assistir, porque a emoção é a mesma, é o seu time lá, então a gente tem que torcer, apoiar, e é bonito de se ver, né?
É isso aí, e o que a Elaine falou desse futebol arte, dessa coisa, eu vejo muito, muitas jogadas bonitas, muitas jogadas plásticas no futebol feminino, que eu fico assim de boca aberta. Eu acho que é incrível. Então, parem para assistir, sabe? Parem para apreciar. O futebol feminino é muito bonito. As meninas têm uma leveza dentro de campo, muitas vezes, né? Parem para apreciar, apenas parem para apreciar. E agora, vou agradecer as nossas convidadas especiais. Bia, muito obrigada por participar aqui com a gente hoje.
Obrigada, Val. Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo da análise. Eu adoro assistir vocês. Eu tô sempre lá comentando, vendo as lives e tudo. Então, para mim, tá sendo um prazer participar aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite, ainda mais por estar ao lado de Elaine Trevisan, que para mim sempre vai ser uma ídola e sempre é uma honra estar perto dela.
Eu queria dizer que, pessoalmente, eu também sou muito, muito fã da Elaine. Aliás, o trabalho de vocês duas, né, como comentarista, como narradora, eu acho que é um exemplo para mim, que quero estar cada vez mais nesse meio. Então é muito bom poder contar com vocês duas aqui no podcast com a gente. Elaine, muito obrigada por participar com a gente também, por dar aulas aqui no nosso podcast.
Cara, eu que agradeço o convite. Para mim, a Bianca fala, mas também para mim é uma honra estar do lado dela. Acho que a gente vibrou muito. A gente se conhece já há um tempo. A gente foi fazer um jogo, acho que o primeiro jogo junto, só o ano passado. E fico muito feliz. Acho que não só pelas novas mídias que estão surgindo, mas pelo interesse e de ver que quem está disposto a falar do futebol feminino está disposto a falar de uma forma, sabe... Não é nem correta, porque eu acho que a gente não pode falar se tem uma forma correta ou não, mas vocês não são só entusiastas da modalidade, vocês levam a sério. A Bianca sabe um pouco disso, mas eu sou meio aquela tia chata que cobra, sabe? De tipo, meu, tem que fazer um jogo com informação sim e tal. Não só as meninas que estão dentro do campo merecem, mas toda a torcida, todo mundo que está envolvido no futebol feminino precisa disso, de pessoas que realmente... consideram e levam a modalidade a sério. Então é sempre muito bom participar de podcast, de programa, enfim, estar no meio de gente que também tem esse interesse em desenvolver, em dar visibilidade e de fato ajudar a crescer cada vez mais o futebol feminino, a crescer, eu digo, na questão de não parar essa caminhada que a gente está e que é uma caminhada que eu vejo que não tem como mais voltar atrás, tá todo mundo muito empenhado nisso. Então, cada pessoa que tá empenhada, eu sempre sinto muito prazer e uma honra de estar perto, de estar podendo contribuir e podendo aprender também, porque eu acho que cada jogo, com cada contato, com cada participação que a gente faz em programas que tenham pessoas interessadas, a gente aprende muito, eu tô aprendendo muito a cada dia. Então, para mim, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, obrigado também para todo mundo que acompanhou, e vou reforçar de novo o convite aqui, que a gente espera que 2021 seja ainda mais forte na modalidade, ainda mais interativo com todo mundo que assiste.
É isso aí. Lu, minha parceira de podcast, muito obrigada por estar aqui e trazer informações e comentários para a gente.
Galera, é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com a Bianca e com a Elaine. A gente acompanha o trabalho de vocês, porque nós estamos aqui também, igual vocês, admirando o futebol feminino e torcendo e lutando para cada vez mais essa modalidade crescer. Muito obrigada pela participação de vocês. E estamos aqui para tudo e muito obrigada... todo mundo que tá escutando também, e é isso aí, vamos Verdão.
É isso aí, gente, quem acompanhou aqui o podcast e chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, acompanha a gente aqui no Spotify ou no agregador que vocês tiverem, tem mais podcasts, tem podcast falando da pré-temporada do feminino, tem falando sobre o Sub-18 também, com a Taina Fiore, temos podcasts do Palmeiras Masculino também, então acompanhem. Nossas redes sociais, @analiseverdão, no Twitter e no Instagram, também vão lá. Lá tem boletim, tem informação, tem dados, tem tudo. Então, acompanhem a gente nas redes sociais. No YouTube, tem as lives de terça e sexta-feira, para quem quiser saber mais sobre questões táticas e técnicas aí do Palmeiras, pode acompanhar a gente no YouTube. E não deixem de compartilhar esse conteúdo também com quem vocês acham que vai gostar de ouvir sobre o Palmeiras. Então, até o próximo podcast. Eu sou Valéria Contado. A gente se vê por aí, pessoal.